Olá, pessoas, tudo bem? O tema do programa de hoje é assessoria de imprensa estratégica. E por que que eu escolhi ele para trazer para vocês essa semana? Porque tem sido super comum nas últimas 2, 3 semanas, mais ou menos, conversas em torno do que é um bom trabalho de assessoria de imprensa, como reconhecer se o trabalho que eu tenho sendo prestado para mim nessa área está ou não estratégico para o meu negócio. Eu sou Cecília Seabra, essa é a comunicação nossa de cada dia. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes e vamos lá? Para começo de conversa, já que o tema é assessoria de imprensa estratégica, o que, que eu estou querendo dizer com esse título? Que não adianta simplesmente divulgar e ter um bom clipping, ou seja, uma boa exposição na mídia. É preciso que essa exposição na mídia esteja a serviço de alguma coisa, ou seja, ela tenha um propósito, tenha alguma coisa por trás. Por que divulgar determinado assunto para a imprensa? Não é só para encher o saco do coleguinha que está sentado na redação, por favor. Para a gente avaliar se uma assessoria de imprensa é estratégica ou não, a gente precisa sair do olhar da exposição, ou seja, saiu ou não a matéria no jornal, em quantos jornais saiu, qual é a tiragem desses jornais, como é que é a penetração deles no ambiente digital, nas redes sociais, enfim, o quanto que eles repercutem a sua notícia, para avaliar alguns elementos extras. E a gente vai abordar alguns deles aqui nesse programa. Primeiro de tudo é, essa matéria, ela é importante para a sociedade? Ela é importante para as pessoas? Ela é importante para os negócios? A gente consegue ver esse equilíbrio de interesses nessa matéria? E vocês vão dizer, ah, mas isso não é um problema meu que estou trabalhando com isso. Isso é um problema do jornalista lá do outro lado que topou não aquela pauta. Se ele topou a pauta, beleza. E aí que entra a questão da discussão estratégica. Nós, como comunicadores, como jornalistas atuantes na comunicação de marca, a gente precisa entender que mais do que divulgar uma notícia sobre uma empresa, quanto mais a gente for capaz de fazer um gancho, um link, um elo entre o que é importante para a empresa e o que é importante para as pessoas e, portanto, para toda a sociedade, maior relevância a gente vai ter com aquela divulgação. O valor que a gente vai estar conseguindo levar para aquela marca vai ser maior do que o clipping pelo clipping, a matéria pela matéria. Porque a quantidade de informação que a gente tem todo dia é surreal, é impossível da gente dar conta. Então, quanto mais relevância um assunto tiver, maior atenção ele está propenso a receber e, portanto, maior valor para reverter para a marca que está ali ou para as marcas que estão ali participando daquela notícia. Obviamente, eu estou colocando isso de uma forma um tanto quanto simplificada. Na prática, o buraco é bem mais embaixo. Mas é para a gente começar a ter essa perspectiva na hora de pensar os nossos assuntos, pensar as nossas divulgações e pensar e fazer as nossas escolhas no texto que vai para a mão desse nosso coleguinha jornalista, que vai avaliar se isso é ou não relevante como notícia para o veículo para o qual ele escreve, para as pessoas que acessam notícias naquele veículo. Então, se a gente consegue fazer esse exercício, a nossa probabilidade de fazer um release, escrever um texto que de fato tenha valor para aquele nosso público intermediário ou direto, se assim vocês preferirem, que é o jornalista. E aí, por que intermediário e por que direto? Intermediário porque ele é a pessoa que vai fazer com que aquela informação que a gente está passando chegue aos leitores, internautas, telespectadores, espectadores, enfim, né, as pessoas que vão ter acesso à informação por meio daquele veículo de imprensa, ou público primário, prioritário, se a gente entender que a gente está falando com ele, que a gente tem aquele cuidado no pensar a mensagem, pensar a informação para a mão daquele ou daquela jornalista. Nesse exercício de equilibrar esses interesses entre a empresa, os públicos para os quais aquela notícia pode ser relevante e toda a sociedade, né, a gente precisa primeiro entender por que que a gente está ali falando com a imprensa. Quais públicos são importantes para a marca? A imprensa é o nosso interlocutor para quais deles? Porque ela não vai ser para todos eles. Hoje em dia a gente sabe que a comunicação está muito mais diluída, fragmentada, enfim, a gente precisa dar conta numa estratégia de comunicação de muito mais canais do que só a imprensa. Agora, ela é extremamente relevante. A questão toda é para quê, por quê, para quem e que tipo de assuntos vão ser prioritários na estratégia de comunicação da marca para serem disseminados via imprensa. Porque a imprensa não está ali para divulgar o que você quer ou acha importante. Ela está ali para divulgar aquilo que é notícia. E se a gente parte desse princípio, a relação com a mídia fica muito mais simples, muito mais gostosa, muito mais respeitosa e com resultados bem mais interessantes. Se você já descobriu por que a marca para qual você trabalha, ou a sua marca, se a empresa é tua, vai falar com a imprensa, você vai fazer alguns exercícios. Então, quais são os públicos que você vai atingir, vai trabalhar e vai fortalecer, né, por meio da informação que vai para eles pela imprensa? Então, que mensagem-chave eu vou usar como prioritárias para essas notícias que eu vou divulgar por meio da imprensa? Que veículos da imprensa são esses que são caros para mim, ou seja, que eu, naqueles que eu quero de fato aparecer, e quais são os veículos que eu não, ou não quero, ou não posso, ou não tenho condições de aparecer? Por quê? Porque o que eu tenho para divulgar de notícias não é importante para esses veículos, né? Não é o foco da cobertura deles. E aí a gente tem o que a gente chama de mailing. Mailing é o conjunto de veículos com os quais a gente vai trabalhar no nosso dia a dia como comunicadores, como assessores de imprensa, na função que você estiver exercendo ou que você vai avaliar na empresa ou na pessoa que faz assessoria de imprensa para você, para ver se está adequado ou não. Tem um vocabulário bem específico dessa área que é tier, T-I-E-R, ou tier, enfim, dependendo do lugar, as pessoas falam com sotaque ou sem sotaque. E o que é isso? São os estratos. Normalmente a gente trabalha com 1, 2 e 3, onde 1 é aquele mais importante, é aquele lugar que eu quero porque quero, que eu vou trabalhar muito para sair ali, porque ele fala diretamente com o público, que é super importante para mim, e portanto ele, na minha estratégia de comunicação, me fortalece. O 2 é aquele que é igualmente importante, talvez não seja tão certeiro para o público, e o 3 é aquele que vai aumentar, vai ampliar a exposição da minha marca, mas não necessariamente vai conversar com setores da sociedade que agregam públicos de relacionamento para a minha marca. Para a gente poder ter uma ideia de como isso pode funcionar na prática, vamos exercitar aqui a seguinte situação. Vamos pensar que a gente precisa lançar um produto. Lançamento de produto é o que a gente chama de pauta comercial. Pauta comercial é aquela pauta que claramente tem uma intenção de estar a serviço de vender mais, vender alguma coisa. Ela tem um cunho realmente de venda. Normalmente, isso, para quem está sentado na redação, é um assunto para o departamento comercial de um jornal, não para a redação, para o jornalismo. Então, para a gente poder, por outro lado, a gente está lá sentado na comunicação da marca e o tal do lançamento do produto precisa ser divulgado. E a imprensa é fundamental nessa estratégia, porque ela vai comunicar para o mercado, ela vai trazer valor para aquele lançamento, ela vai complementar as demais ações de comunicação em torno do lançamento daquele produto para a gente conseguir atingir os resultados que estão sendo lá programados e esperados para aquela ação macro. Qual ação? O lançamento do produto, ok? Dito isso, como é que a gente vai pensar em dar um jeito de transformar um assunto, uma necessidade da marca, que não é de mais ninguém, é dela, vou lançar um novo produto, em algo que possa ser percebido como importante para as pessoas e, portanto, notícia para a mídia, para a imprensa? E existe um exercício prático que dá para a gente fazer nisso. Bom, esse produto faz o quê? Ele resolve que necessidades, ele atende a que tipo de questões que são importantes para as pessoas. E aí a gente vai saber que esse produto resolve isso, isso e aquilo. Isso e aquilo estão ligados a que grandes preocupações da sociedade? Então, se é um remédio, que doenças? Qual é a incidência dessas doenças para as pessoas? Se é uma pasta de dente, em que medida ela é diferente das demais pastas de dente que você já faz ou que outras empresas também façam? E se esse diferencial dela de fato existe, em que medida ele vai ajudar a combater um determinado tipo de incidência de uma doença bucal, por exemplo. Então, a gente vai buscando esse link entre o interesse da empresa e o interesse da sociedade passando pelo interesse do nosso público desse produto. Então, se eu estou lançando um remédio, é para que tipo de pessoas? Esse tipo de pessoas sofre de que males da sociedade e o quanto isso é relevante para que esse produto seja notícia. Se a gente conseguir fazer esse exercício a cada divulgação que a gente precisar fazer por meio da imprensa, o nosso resultado vai ser muito mais estratégico para a marca, porque a gente vai conseguir carregar ali uma proposta de valor clara sobre o que que essa marca faz e qual é o ganho disso para a sociedade. E depois, na hora da gente pensar o nosso texto, ele vai ser pensado numa perspectiva de notícia e não numa perspectiva do interesse da marca, que é sempre muito mais difícil de a gente conseguir que o nosso colega jornalista que está na redação veja valor naquele assunto e evita muito aquela situação estressante e chata entre jornalistas na função de assessoria de imprensa, jornalistas na função de reportagem, e como se os dois não pudessem falar a mesma língua, que é a língua da notícia. Se a gente fizer assim, a gente consegue ter uma relação muito mais respeitosa, muito mais empática e com uma possibilidade de trazer resultados muito mais relevantes para a marca para a qual a gente está trabalhando naquele momento. E agora, de posse dessas informações, vamos fazer um breve resumo para você anotar, aplicar no teu dia a dia e, surgindo dúvida ou outras questões, você me manda mensagem e a gente conversa. Ponto número 1, qual é a função da assessoria de imprensa na estratégia de comunicação da marca para a qual eu estou trabalhando? A gente precisa ter clareza de qual é o papel da imprensa no todo da comunicação daquela marca. Para a gente descobrir isso, nosso exercício vai passar por alguns pontos. Quais são os públicos que eu vou atingir ou vou reforçar via imprensa? E aí, atenção, não vale dizer toda a sociedade, isso é preguiça, tá? Porque toda a sociedade não vai ser comunicada por um único meio de comunicação. Então, imprensa vai atingir um grupo de pessoas que consomem notícias em veículos de imprensa. Redes sociais da marca vai atingir um outro grupo de pessoas. Por acaso, eles podem ser as mesmas pessoas, mas pode ser que não seja. Então, a gente precisa ter clareza desses públicos de relacionamento da marca e quais são aqueles com os quais eu falo diretamente por meio da imprensa. Diretamente, não, né? Falo por meio da imprensa. Feito isso, quais são as mensagens-chave da marca que eu vou potencializar nesse diálogo com a imprensa? Porque existem mensagens-chave da marca que não funcionam em notícia, não vão funcionar, porque ou elas são muito comerciais, ou elas são muito específicas, ou elas tratam de coisas muito pouco representativas no todo da sociedade, mas para aquele negócio elas são importantes, para um determinado público elas são importantes, então a marca precisa dar conta. Mas não necessariamente vai ter valor ou vai contribuir para o que é notícia. Então a gente estabelece essas mensagens-chave. Feito isso, se a gente sabe qual é o papel da imprensa, quais são os públicos que a gente quer atingir, quais são os tipos de mensagem que a gente quer que estejam ali fortalecidos por meio da imprensa, a gente vai ver qual é o nosso mailing de trabalho, quais são os veículos que vão formar aquele grupo com o qual a gente vai se relacionar. E normalmente a gente divide eles em 3 estratos, onde 1 é o mais importante, 2 é aquele segundo mais importante, na negativa de um veículo do estrato 1, qual é o correspondente que me dá acesso à parte ou ao todo daquele grupo de pessoas, talvez não com a mesma exposição, com a mesma penetração, com a mesma força. E 3 é aquele que vai me ajudar a ter exposição para a marca, mas não necessariamente direcionada para o que eu quero ou preciso. Feito isso, nós já temos o desenho do nosso universo de trabalho e por que que ele é assim. E aí, na prática, no dia a dia, na hora da gente escrever o nosso release, na hora da gente apurar a nossa pauta, na hora da gente fazer a interlocução com o nosso colega jornalista que está lá no veículo de imprensa, a gente vai pensar o nosso texto fazendo um exercício do interesse da empresa espelhado nos temas que são importantes para a sociedade e que cruzam com esse interesse da empresa. O exemplo do nosso remédio. Remédio, beleza. Que tipo de doenças afligem a sociedade que esse remédio pode ajudar a combater? Para que grupos de pessoas? E nessa interseção, a gente vai chegar ao nosso lead, a parte mais importante da nossa notícia. Se a gente consegue fazer assim, entendendo que assessoria de imprensa é notícia, não é divulgação de marca o tempo todo, é obviamente a divulgação da marca, mas A palavra notícia tem que estar nessa frase. Se ela não tiver, a gente vai ser aquele assessor de imprensa chato, que não vai ter nenhuma empatia com o nosso colega que está na função de reportagem, e vai ficar aquela relação completamente absurda de dois profissionais que têm a mesma formação, que têm o mesmo ethos ali dentro deles, a mesma razão de ser, mas que estão em funções distintas e não conseguem se comunicar. O idioma comum entre nós é a notícia. E na hora da gente pensar isso, é possível, sim, equilibrar os interesses. Tanto é que todos os dias as notícias estão cheias da participação das marcas, como porta-vozes, como fontes de informação. E, com certeza, essas fontes de informação, esses porta-vozes, estão falando sobre temas que são caros e fortalecem a imagem das marcas às quais eles estão ligados. Então, equilíbrio de interesses é o nome do jogo, é o nome do filme de hoje e é o nome do episódio desse nosso Comunicação Nossa de Cada Dia. E esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe com quem você acha que pode ter interesse nesse conteúdo. É importante você deixar lá o teu like, compartilhar, porque vocês sabem que esse é um projeto independente meu, Cecília Seabra, então é bancado 100% com tempo, suor e menos cerveja do que eu gostaria para estar aqui para vocês com essa regularidade. O episódio conta com a edição do Théo Miranda e está disponível nos principais agregadores de podcast. Fiquem com meu abraço, se cuidem e até a próxima.
Olá, pessoas! Que saudade! Era 26 de abril quando eu dei um até breve nos episódios da quinta temporada de A Comunicação Nossa de Cada Dia, porque eu precisava focar e principalmente defender a minha dissertação de mestrado. Muita coisa aconteceu nesses 4 meses e o tempo passa muito rápido. Eu agora sou mestre, olha que chiqueza, mas uma coisa não mudou nesse período. É o fato de que A Comunicação Nossa de Cada Dia segue sendo um programa feito para você, que quer saber mais sobre comunicação, seja porque trabalha na área ou está se preparando para trabalhar, ou porque nem é da área da comunicação e nem vai ser, mas já percebeu que comunicação hoje é uma habilidade mandatória em qualquer carreira. E aí que, para voltar ativa, eu fiz uma enquete naquela rede social mais odiada do mundo, isso mesmo, LinkedIn, e mais da metade da turma que me acompanha por lá pediu que a gente falasse sobre tendências. Olha aí a responsabilidade, gente. Sabe por quê? Como escolher que tendências trazer para uma temporada que vai ter 5 episódios, né? E aí, nessa relação de escolha e renúncia, eu cheguei a uma grade de temas que eu acredito vai permitir que a gente fale de muitas outras coisas a partir do fio que cada assunto puxa, ou sim, ou sim. Pega aí o caderninho, anota, porque o programa de hoje, o primeiro episódio da sexta temporada de A Comunicação Nossa de Cada Dia, e que agora vai ao ar toda sexta-feira, exatamente para você poder aproveitar o fim de semana e tacar play sem dó nem piedade, vai explicar para você direitinho tudo o que a gente vai ver sobre tendências em comunicação. Olá, pessoas! Que saudade! Era 26 de abril, quando eu dei um até breve nos episódios da então quinta temporada de A Comunicação Nossa de Cada Dia, porque eu precisava focar para terminar e principalmente defender a minha dissertação de mestrado. Muita coisa aconteceu nesses 4 meses e o tempo passa tão rápido, né? Bem, eu agora sou mestre, olha que chique. Muita coisa mudou, o país está pegando fogo, a gente segue precisando ter muita força e foco para resistir, certo? E continuar buscando melhorar a nossa aldeia na medida do possível. Mas uma coisa não mudou, gente. E sabe o que é? É o fato de que A Comunicação Nossa de Cada Dia segue sendo um programa feito para você. Você que já trabalha na área da comunicação, você que está se preparando para trabalhar nessa área, ou você que não trabalha e nem vai trabalhar nessa área, mas já percebeu que a comunicação é uma habilidade mandatória para qualquer carreira hoje em dia. E aí, por isso, para voltar ativa, eu fiz uma enquete lá mesmo na rede social mais odiada do mundo, isso aí que vocês estão pensando, LinkedIn. E mais da metade das pessoas que me acompanham por lá pediu para a gente falar sobre tendências. Olha o tamanho da responsabilidade, né? Voltar e como escolher que tendências trazer para uma temporada que vai ter 5 episódios. E aí, nessa, né, de escolhe um, renuncia a outro, escolhe um, renuncia a outro, eu cheguei a uma grade de temas que eu acredito vai permitir que a gente fale de muitas outras coisas a partir do fio que cada assunto vai puxar, ou sim, tá? Essa temporada, a gente vai ter sempre um convidado, uma convidada, um convidado falando para a gente sobre aquele tema, conversando comigo. Vamos gravar sempre no YouTube e o programa vai estar sempre disponível na playlist A Comunicação Nossa de Cada Dia lá e também aqui como podcast. Vão ser edições diferentes para quem quiser complementar aí o aprendizado, certo? Então, eu sugiro que você pegue o caderninho para anotar, porque a partir de agora eu vou explicar direitinho o que que vai ser cada episódio, que temas são esses que foram escolhidos, os entrevistados que já estão confirmados e o que que a gente espera pela frente nessa sexta temporada. Um aviso antes da gente começar. O programa agora vai ao ar toda sexta-feira, para você poder ter o fim de semana para tacar play sem dó nem piedade e escutar e curtir a SESI, certo? Obrigada pela audiência. Eu estou super feliz de estar de volta. Eu sou Cecília Seabra e você está na Comunicação Nossa de Cada Dia. Slow marketing, slow business e os desafios para comunicação no relacionamento com a audiência é o tema do episódio 2, que vai ao ar no dia 17 de setembro. Para conversar comigo sobre isso, gente, eu chamei ninguém mais, ninguém menos do que a Ana Paula Fragoso. A Ana Paula, ela é consultora, ela é mentora, professora de slow marketing e de slow business e está com um curso na SPM sobre o tema que é super interessante, né? Na verdade, eu quis começar com essa pegada da desaceleração, né, das técnicas de marketing e comunicação, muito porque a gente vive numa realidade que é um contraponto disso tudo, que é essa velocidade absurda, inacompanhável, se é que existe essa palavra, para nós simples humanos, simples mortais, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre que técnicas são essas que são propostas pelo slow marketing, né? Que forma de fazer negócios é essa pregada pelo slow business que recupera coisas importantes no nosso relacionamento com quem nos acompanha e com a forma como a gente trabalha e opera, certo? Já que a gente hoje vive numa guerra absurda, numa disputa absurda pela atenção, é uma forma da gente ativar e tentar construir pontes a partir de outros conceitos que não. O engajamento, como ele é majoritário, visto majoritariamente hoje em dia, o alcance e outras questões, certo? E isso tudo, obviamente, traz um impacto enorme para a forma como a gente pensa o conteúdo, para a forma como a gente pensa o relacionamento, para a forma como a gente pensa a nossa presença nos meios e escolhe os nossos canais e prioriza, né, os investimentos para a nossa comunicação. Então, assim, vai ser uma conversa deliciosa, desde o básico, o que é slow marketing, o que é slow business, até como funciona esse, né, na prática, né, quando a gente quer trabalhar com esse conceito. E vamos entrar por essas vias de tendências, de impactos e de possibilidades, na verdade, para a gente trabalhar e para a gente olhar e usar a comunicação para melhorar o que a gente quer como resultado, certo? Esse episódio vai ao ar no dia 17 de setembro, também uma sexta-feira, certo? E também no dia 17 de setembro ele fica disponível no YouTube. Funcionários ou público de relacionamento? O que a pandemia evidenciou sobre comunicação e trabalho? Esse é o tema do terceiro episódio, que vai ao ar no dia. Quanto é 17 mais 7? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 de setembro? Pode ser. Gente, que mico, né? Mas enfim, quem nunca? E essas coisas eu não corto, né? Não corto porque uma das coisas que é uma premissa, na verdade, minha no conteúdo que eu produzo é ser uma coisa feita por gente real, né? Longe de mim querer ser a perfeitinha, até porque eu jamais conseguiria ficar 5 segundos nessa posição. Então, não vou cortar esse mico. Enfim, esse tema, gente, eu escolhi porque realmente é algo com que eu me preocupo muito e que vocês sempre me veem falar, né? Existem outros programas passados aqui no podcast, existem muitos posts meus sobre esse tema, existem artigos sobre esse tema, né? Porque eu realmente vejo como uma grande tendência, né? E por que eu falo tendência ainda? Vocês vão falar, ai, Sérgio, já tem empresas fazendo isso. Sim, é uma minoria da minoria da minoria. É tipo quem fala inglês fluente, certo? Que é pedido por nem sei quanto, mas o percentual majoritário das vagas de trabalho. Só que pouquíssima gente, de fato, tem. Essa tendência é isso também. Apesar de já haver algumas empresas que fazem, elas são muito poucas, tá? E muito poucas que fazem bem. Que é o quê? A gente tratar o funcionário como um público de relacionamento, o que parece simples, parece viável, afinal de contas, se tem um público que, né, uma marca conhece e tem uma quantidade de dados em profundidade, é essa pessoa que trabalha para a empresa, né? Ou na empresa, ou em parceria com a empresa, dependendo do tipo de contrato. Mas o fato é que essa informação, ela é acessível, ela está na mão das pessoas que podem assumir esse relacionamento de frente com o funcionário. E por que que eu vejo isso como uma tendência e eu quis trazer esse tema como uma das tendências para a gente discutir, né? Porque a partir da gente ter esse olhar de que o funcionário é um público de relacionamento, isso acaba tangenciando muitas outras discussões que elas não vão aparecer especificamente nessa temporada, mas elas vão vir na próxima, na temporada 7, que é a questão da sustentabilidade, do ESG ou ESG ou ASG, né, que é a parte ambiental, social e de governança, né? Você, quando tem esse olhar de público de relacionamento, e quando você pensa a sua comunicação a partir dessa perspectiva, você entende que não é possível fazer comunicação sem trabalhar o que a gente chama de gestão de stakeholders, que é exatamente a gestão desses relacionamentos, a gestão dos impactos causados nas pessoas pela atuação de uma marca. Tem empresas que já atentaram para isso de uma forma muito madura, né, e vem evoluindo na forma como tratam a comunicação interna, como é mais conhecida essa prática. E a entrevistada que eu convidei para abordar comigo esse tema é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, nunca trabalhei junto, só encontrei em uma palestra que ela fez no seminário da Mega Brasil do ano passado. Que é a Carolina Gutierrez Prado. Ela é Head de Comunicação, Diversidade e Inclusão e Líder de Responsabilidade Social na Intel. E o que me encantou na fala da Carolina é a simplicidade que ela traz para a comunicação, a simplicidade que ela traz para o dia a dia, apesar dela estar à frente de uma área, de uma companhia multitransnacional, gigante, né, com uma responsabilidade enorme de manter esse relacionamento com os públicos. Ela fala sobre isso com uma naturalidade encantadora. O que dá certo, o que dá errado, o que aprendeu, o que não aprendeu. E eu acho isso muito bom para a gente discutir com esse olhar de tendência. Porque o objetivo desse programa não é dizer tem que ser, isso aqui é o certo, esse é o caminho, não é isso. Mas é o que que nós que estudamos, trabalhamos, atuamos na área, pesquisamos a área, olhamos do que está acontecendo, de tudo que a gente já aprendeu e da grande saculejada que a gente tomou em todos os lados com a pandemia, para ver o que fica, o que se fortalece, o que não parece que vai ser duradouro e que caminhos a gente consegue enxergar. Então, a forma como a Carolina aborda o tema, eu acho que vocês vão adorar, vão curtir muito, tanto ou mais do que eu espero, certo? E os episódios 4 e 5, que será que vem? São os últimos da temporada. Então, dois pontos eu quero. Não quis deixar de tocar nessa questão das tendências. Um deles é a eficiência em campanhas, né? Os desafios da gente medir performance num ambiente de mídia sem fronteiras. E o outro tema é diversidade além do discurso, tá? A abordagem desses dois temas, eu ainda estou conversando com várias possibilidades de pessoas para virem falar sobre isso, porque cada uma delas vai trazer uma perspectiva diferente, né? E daí a gente está batendo um papo, fechando agenda, essas coisas que vocês sabem que dá um trabalho danado, principalmente quando você é uma produtora de conteúdo independente. Ha! Né? Se vira! Enfim, gente, essa questão da eficiência em campanhas e desse ambiente de mídia sem fronteiras é sempre aquilo, né? Parece óbvio, mas se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Nem, quem disse que o óbvio é simples, eu até escrevi já sobre isso também recentemente. Se a gente parar para pensar, a nossa formação até aqui, a maneira como as empresas são organizadas, como a cadeia mesmo de produção da comunicação é organizada, ela é muito pensada a partir de áreas, de caixas, né? Para usar um termo bem batido e um tanto quanto irritante, a tal da caixinha. Mas é assim, a gente tem o pessoal que faz assessoria de imprensa, a gente tem o pessoal que faz digital, a gente tem o pessoal que faz publicidade, a gente tem o pessoal que, enfim, e assim sucessivamente, né? Marketing de conteúdo e tal. Só que na prática, isso se mistura e é muito difícil a gente isolar uma ação ou um resultado como tendo sido fruto de uma única frente de trabalho. Ou seja, eu faço aqui uma ação de relacionamento com a mídia de repente e isso vira um conteúdo que está ali alimentando todo um funil de conversão pensado a partir da perspectiva do marketing digital. Enfim, é uma salada, né? E aí, como é que mede? Como é que sabe o que que está sendo eficiente e o que que não está? Como é que vê onde tem oportunidades de melhoria e onde não tem? Né? E eu venho lendo muito sobre isso, estudando muito isso, porque quando a gente pensa numa perspectiva de que as marcas estão se tornando cada vez mais elas próprias um ecossistema de comunicação que se liga a outros ecossistemas e nesse ambiente. Jornalismo, publicidade, branded content, essas coisas se misturam muito e ficam muito pouco claras para quem consome. O nosso desafio não só de pensar a estratégia de comunicação é enorme, como de realmente ver para onde está indo esse resultado, né? E eu nem vou entrar na discussão do que isso representa para a maneira como a sociedade consome conteúdo e interage com ele, os impactos que isso pode ter na perspectiva, enfim, social, política, etc. Esse pedaço da discussão a gente não vai fazer. A gente vai ficar na discussão do mercado mesmo, da área da comunicação, que é como ver se o que a gente está fazendo de fato está funcionando, que é bastante complexo, tá? Então, eu acredito que vai ser uma discussão riquíssima, principalmente pelos desdobramentos e pelos hiperlinks que essa discussão vai abrir, não só para mim e para a pessoa que estiver conversando comigo, como para vocês que acompanham o podcast e eu acho que vocês vão curtir bastante.